Boa noite. Obrigado por este novo privilégio de compartilhar mais uma vez com os nossos irmãos aqui. Hoje o nosso texto é no livro de Levítico, no capítulo 4. Levítico, no capítulo 4, começando no verso 1. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. Trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. Amém. O Senhor há de nos ajudar nesta noite. O Evangelho traz uma lembrança para nós que nós somos pecadores, tanto no Velho como no Novo Testamento. Nós temos isto bem destacado em todas as páginas da Bíblia. E esse texto é um desses textos que enfatiza isto. Nós somos pecadores, conscientes ou não, aceitando ou não, nós somos pecadores. Inclusive os melhores. Nosso texto faz questão de citar o sacerdote ungido. Ele também estava sujeito ao pecado. Alguns pecadores pecam, são pecadores cheios de entendimento, conscientes. Outros ignorantes até acham, julgam que são bons, mas a verdade é que todos são pecadores. O nosso texto também diz assim, que todo pecado tem um preço a pagar. Sempre foi assim e sempre será assim. Todo pecado tem um preço a pagar. Se é o sacerdote ungido, ele levava perante o Senhor um novilho. Mas se é o príncipe, diz o verso 23, aonde nós não lemos, que ele ia levar um bode como oferta pelo seu pecado. E diz o verso 28, que se for uma pessoa comum, normal, ele ia levar uma cabra como oferta pelo seu pecado. O capítulo 5 e o verso 11 diz que se ele fosse muito pobre, pobre ou pobre demais, ele poderia levar um par de rolas ou dois pombinhos ou mesmo um pouco de farinha. Mas a verdade é que todo pecado tem um preço a pagar. O pecador sem Cristo, essa pessoa que vai sair desta vida sem Cristo, ele vai descobrir o preço do seu pecado. Ele vai assumir o preço do seu pecado. Porque todo pecado tem um preço a pagar. É claro que o crente no Senhor Jesus, ele não tem mais esse preço a pagar. A Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a nossa oferta pelo pecado já foi oferecida. E ele disse lá no Calvário: está consumado. Isto quer dizer: está pago. O preço da nossa redenção, do nosso resgate, o nosso pecado já foi punido na pessoa do Senhor Jesus. E o justo Deus não cobra duas vezes o mesmo crime. Está consumado. Cristo pagou. E nós estamos livres, e livres para sempre. Então, quando nós pregamos que todo pecado tem um preço a pagar, é porque nós sabemos que não são todos que um dia vão chegar com o coração contrito e arrependido e vão olhar pela fé para o sacrifício que Cristo fez e dizer como o pecador de Lucas 18: que seja em meu lugar, que seja em meu favor, ser propício a mim, pecador. Então esses vai assumir diante de Deus o preço do seu pecado. Talvez um dos pontos melhor de se ver no nosso texto é que o perdão está ao alcance de todos, de todos. O capítulo vai dizer, o capítulo 5 vai dizer que aquele que leva o novilho, ele volta perdoado. Aquele que leva o bode, ele volta perdoado. Aquele que leva a cabra, ele volta perdoado. Aquele que leva um par de rolos, dois pombinhos ou um pouco de farinha, também volta perdoado. O Evangelho é pregado para dizer isso, para deixar isso claro. O perdão está ao alcance de todos, de todos. Não é por mérito algum. A Bíblia diz que a redenção da alma é caríssima. Os nossos esforços se esgotariam antes. E o poeta cantou: nada de preço eu posso trazer. É tua cruz que me pode valer. Minha alma quer em ti descansar. Só tua graça me pode salvar. Mas é porque essas ofertas, elas falam de Cristo, elas mostram o sacrifício de Cristo, e elas dizem: olha, faça dessas ofertas que figuram a Cristo, que te diz: olha, faz de Cristo o seu substituto, a sua oferta pelo pecado, a sua vítima inocente. Faz de Cristo a sua oferta pelo pecado. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. Ele é a nossa oferta pelo pecado. Ele se deu em preço de redenção para que eu e você pudéssemos fazer dele a oferta pelo nosso pecado. Esse ato, Ele era um ato solene no Velho Testamento. Mesmo lidando com animais, ele era um ato solene. E no Novo Testamento, especialmente, quando o pecador descobre esta verdade, que de fato Cristo morreu em seu lugar, em seu favor. Cristo morreu para te libertar do seu pecado, para perdoar, para te dar vida, para te livrar da morte. A gente não sabe medir. A gente, na verdade, não compreende em toda plenitude tudo isso. Mas mesmo assim, a gente crê, a gente aceita, a gente confia e a gente admira que de fato Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Foi o nosso substituto, o nosso representante lá no Calvário. E vocês perceberam aqui que várias vezes, talvez a frase que mais aparece perante o Senhor, perante o Senhor. Esse ato solene era feito perante o Senhor. Você está perante o Senhor. Isso é solene, é muito solene. Você está perante o Senhor e você pode falar com Ele e você pode sentir a ação de Deus em seu favor, tirando o seu peso, o peso do seu pecado, o horror da perdição, E esses feitos aqui, essas coisas realizadas aqui, era feito perante o Senhor. Porque ele tinha instruído a Moisés, ele tinha dito a Moisés que ele ia aceitar. Ele se comprometeu, mandou pregar que todo pecador devia levar a sua oferta lá perante ele. Ele empenhou a sua palavra. Ele disse, eu vou perdoar, você vai voltar para casa perdoado. E ele é fiel. No Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo disse, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. E ele é fiel, ele prometeu. Então o pecador, ele subia lá, levando a sua oferta. Era, em alguns casos, um ato humilhante para o pai de família, respeitado, subir lá, levando uma oferta. E as pessoas olhavam para ele, em alguns casos, dependendo do dia, se não tivesse outras festividades, eles iam dizer, ele pecou, ele está em pecado, o príncipe está em pecado, o sacerdote está em pecado. Mas ele subia lá perante o Senhor, porque o Senhor tinha prometido aceitar a transferência do pecado do pecador para aquela vítima inocente. Então ele subia lá perante o Senhor, e lá ele resolvia o problema do seu pecado com Deus. Ele descia de lá mais leve, ele descia de lá consciente que Deus o tinha perdoado. Quando alguém vem numa reunião de crente, e ele vem com esse propósito, com essa certeza, eu estou indo lá porque eu vou tratar do meu problema com Deus, não há quem possa fazer por mim, e eu vou seguro disto, Deus vai me perdoar. Que nesta noite alguém tenha vindo aqui sem ser humilhado, sem ser olhado por alguém no caminho para te dizer, está em pecado, fez isto ou aquilo. Mas você vem perante o Senhor. E ali perante o Senhor tinha tanto o momento da humilhação, que o pecador tinha que confessar o seu pecado. Mas tinha também aquele momento de fé, que o pecador estendia a mão sobre a cabeça do animal. E perante aquele sacerdote, ele confessava, ele falava do seu pecado. E quando eu comparo tudo isso com o nosso tempo, com a graça de Deus, onde o pecador não foi humilhado no caminho de vinda para aqui, e onde o pecador não fala em alta voz para o auditório presente do seu pecado, mas nesse momento de humilhação e fé, perante o Senhor, entre você e Deus, no seu silêncio com Deus, você fala para Ele do seu pecado. Fala com certeza, com fé. E Ele perdoará o seu pecado, a sua iniquidade. E você voltará para casa perdoado. Mas não adianta tentar fugir dessa realidade. Não adianta tentar fugir dessa possibilidade de ser salvo sem reconhecimento de pecado. Sem essa humilhação diante de Deus. Diante de Deus. Só diante de Deus. Para dizer, Senhor, eu sou pecador. Eu sou digno da morte. Digno da perdição eterna. Mas o Senhor prometeu que em Cristo perdoaria o meu pecado. E eu estou aqui para resolver isso. Para me livrar desse pecado para sempre. E a Bíblia diz, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração crer, que Deus o ressuscitou de entre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, nesse momento de humilhação, mas também nesse momento de fé, o pecador estendia a mão sobre a cabeça do animal, se identificava com ele e fazia a sua confissão. E transferia tudo para a vítima inocente, para o seu substituto. E ele voltava livre. O Evangelho apresenta o Senhor Jesus Cristo assim, como a oferta pelo nosso pecado, como aquele que tomou a nossa sorte, que levou o nosso castigo, que morreu a nossa morte, que foi punido, condenado em nosso lugar e se tornou a nossa oferta pelo pecado. Aquele que a gente chega perante ele com fé e se livra completamente para sempre do pecado. Hoje à noite você é convidado a fazer isto, porque através dos séculos as pessoas vêm fazendo isto. E vem resolvendo o seu problema com Deus. Vem resolvendo o seu problema de pecado com Deus. Então hoje à noite, você também pode fazer. E eu não preciso trazer a ovelha, o cordeiro, o novilho, o bode. Eram apenas figuras. E Cristo era o alvo dessas figuras. Ele é a realidade. E eu agora entro perante Ele. Faço dEle a oferta pelo meu pecado. É interessante que a gente não ouve falar que aqueles animais eram ricamente adornados para levar lá perante, ou ser levado lá perante o sacerdote. Alguns historiadores até acreditam que o animal de estimação era levado solto, acompanhava o dono. Mas em alguns casos, uma corda simples era colocada sobre aquele animal, e ele era levado. Porque Nada que acompanhasse o animal tinha valor. Nenhum arreamento, nenhum ornamento tinha valor. O que tinha valor era o animalzinho. E era o animalzinho morto. Sangue derramado. O pecador não se prendia nessas coisas se o animalzinho estava arreado, ornado de alguma coisa ou não. Porque ele contemplava, ele investia tudo é no seu animalzinho inocente, que ia morrer em seu lugar e em seu favor. Um pesar profundo envolvia aquela alma. Ele ouvia daquele sacerdote ali no tabernáculo ou no templo o que isso representava. Ele era instruído a pensar que a sua oferta falava de um ser supremo, perfeito, inocente, que um dia ia morrer pela humanidade. E pela fé, a fé transportava a visão para o Calvário. Pela fé ele podia contemplar Cristo morrendo em seu lugar e em seu favor. Perante o Senhor. Ele estava sendo instruído a fazer isto, mas não de uma maneira cega e ignorante. Tudo isto mostrava Cristo crucificado. Então é interessante o pecador hoje também não fazer isto de uma maneira mecânica, mas deixar a sua alma contemplar Cristo crucificado, morrendo em seu lugar, em seu favor. E mesmo sem ter estado no Calvário, mesmo sem ter estado junto com a multidão que dizia, crucifica-o, crucifica-o. Esse sentimento deve encher a sua alma e você dizer, eu fui culpado. Foi o meu pecado que o levou à cruz. Solenemente, perante o Senhor, eu e você matamos o nosso substituto. E Pedro disse para os judeus, não era todos que tinham estado lá e gritado, crucifica-o, mas ele disse, vocês mataram? Vocês mataram. Nós matamos. Os nossos pecados foram colocados sobre ele. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Poderá ser, disse Paulo, que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É interessante que essa pessoa estava ali perante o Senhor e com as mãos estendidas sobre a cabeça do animal. Mãos estendidas, viradas para baixo. Como quem quer dizer, nada trago, nenhum ouro, nenhuma prata. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Você deve vir com as mãos viradas para baixo. Você não deve colocar nenhuma outra coisa ao lado do Senhor Jesus Cristo. Só Ele. Você deve contemplar só Ele. E talvez seja bom te dizer, se até hoje você vem colocando alguma coisa ao lado dele como necessária para a sua salvação. Se é uma cerimônia, se é um dia de guarda, se é uma placa religiosa, seja o que for, se você colocar qualquer coisa do lado dele, você ainda está no seu pecado. Porque a Bíblia diz que Ele pode salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus. E enquanto você trouxer alguma bagagem religiosa, isso quer dizer que a fé ainda não é aquela fé verdadeira que faz o pecador estender as mãos viradas para baixo, para dizer: eu não trago nada, nenhuma virtude, nenhuma coisa qualquer, nenhum título. E as mãos estavam ali imóvel, nenhuma habilidade, nenhuma destreza, como quem quer dizer: não de obras, não por aquilo que eu faço. E desta maneira, o Senhor e o seu escravo era perdoado. O doutor e o iletrado era perdoado. O milionário e o miserável era perdoado. Da mesma maneira. E ainda hoje é assim. Todos nós somos perdoados da mesma maneira, pela graça, sois salvos mediante a fé. Não vem das minhas virtudes ou do meu trabalho. Então hoje à noite você pode vir como aquele pecador perante o Senhor, estendendo a sua mão, viradas para baixo, imóvel. Porém, a sua língua tem que confessar. A sua língua tem que falar do seu desejo, da sua ansiedade, dessa necessidade de fugir da ira futura, da ira vindoura, do inferno. Você tem que falar com Ele, declarar tudo a Ele. E depois dessa cerimônia, a faca penetrava no coração do animalzinho, e parte do sangue era levado e derramado na base do altar, figura da cruz. Em alguns casos, parte do corpo daquela oferta era queimada lá fora do arraial. E o pecador vai seguindo esse caminho e vai contemplando a cruz de Cristo ensanguentada lá fora das portas de Jerusalém. E as Escrituras dizendo: vai a Ele lá fora do arraial, levando o seu vitupério. Sai a Ele deixa qualquer bagagem religiosa. Não dependa de nada disso. E vai a Ele, crucificado, lá fora das portas de Jerusalém. A cruz ensanguentada se torna para nós que cremos, que falamos com Ele, do nosso desejo de fugir da morte, de nos livrar do fardo do pecado. O sangue da cruz nos dá essa certeza: Cristo morreu por mim. E Ele disse: está consumado, está pago. E um dos grandes sofrimentos da perdição eterna é saber que tudo foi feito. Que você não precisa fazer mais nada a não ser confiar, confiar de todo o coração. É saber que o perdão esteve ao seu alcance, como esteve ao alcance daquele que levou um pouco de farinha. É saber que você deixou escapar essa possibilidade de ser perdoado hoje e enfrentar uma eternidade sem ter o direito de dizer: eu nunca ouvi falar de tal salvação. Então, hoje à noite, nós vamos parar aqui, desejando que você venha perante o Senhor, nesse ato solene, e figuradamente estendendo a mão sobre a cabeça do seu substituto, do seu representante do Calvário, e falando com Ele do que está aí dentro, no seu íntimo, com fé: eu creio, eu creio, eu aceito, eu faço do Senhor Jesus hoje à noite a minha oferta pelo pecado, a minha vítima inocente, aquele que morreu por mim sem ter nada a ver com o meu pecado, aquele que pagou o preço do meu resgate, da minha redenção, aquele que morreu de braços abertos, como quem quer dizer: vinde a mim, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você pode fazer isto, e deve fazer. E depois pode comentar com alguém. Ou continuar perguntando: mas como é que eu posso chegar a essa conclusão? Fala com os irmãos, fala com as irmãs. Fala: eu não entendi ainda esse texto do Velho Testamento. Me ajuda, me ajuda. Quantos de nós já fizemos isto? Quantos de nós já lidamos com isto? Já lidamos com gente que não pôde dormir? E na manhã seguinte procura o pregador para dizer: por favor, me ajuda. Então hoje à noite você pode fazer isso. Está inseguro ainda, não tem certeza, não sabe o que fazer, fala com os irmãos. Porque de fato é muito solene, é muito solene. O Senhor há de te ajudar e te fazer sair desse lugar perdoado. Amém.